Destaque do Ciência USP.
Não precisa ser em um dia frio, mas geralmente é. Reparando no clima, você vai até a cozinha, coloca o bule no fogo com um pouquinho de água e espera apitar. O tempo em que a água líquida começa a entrar em ebulição e soltar vapor, às vezes parece demorar muito, mas, graças às regras da física clássica, que envolvem temperatura e pressão, esse tempo não muda. E pelo que sabemos, toda substância tem seus pontos de transição de fase bem definidos. Interrompido pelo apito da chaleira, você sabe que é hora de colocar água na caneca e preparar um bom chá, mas não sem antes considerar. Será que ainda temos o que descobrir sobre esse processo físico? Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje nós vamos falar sobre uma nova descoberta feita por físicos que estudam o mundo quântico. Não por acaso, o achado envolve a transição de fase da água. Em um artigo publicado na revista Nature em abril desse ano, pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, da Universidade de Amsterdã, na Holanda, e da USP, descobriram um magnético quântico análogo ao ponto crítico da água. O ponto crítico envolve justamente o momento de transição do estado líquido para o gasoso, por exemplo. Nesse estudo, cientistas foram além e analisaram o estado supercrítico da água, no qual as fases líquida e gasosa coexistem. Eles descobriram que essa condição é semelhante a um sistema quântico magnético. Para explicar melhor essa descoberta bem complexa, os repórteres Caio César Pereira e Karina Taraziuk procuraram novamente o professor Júlio Larreia, do Instituto de Física da USP, e também o primeiro autor do artigo publicado. Oi, Caio. Tudo bom, Karina?
Oi, Denis. Antes de tudo, eu gostaria de avisar que esse tema é bastante complexo. Para começar, é preciso entender o que é a física quântica, uma área da ciência que não é muito simples. Eu e o Caio já fizemos um episódio exatamente sobre isso, que é o episódio 18, que foi ao ar não faz tanto tempo. Nele, a gente entrevistou o professor Júlio pela primeira vez. Por isso, a gente recomenda que você escute primeiro o episódio 18 e depois volte aqui para entrar nesse mundo complexo e fantástico junto com a gente.
Mas assim, de forma bem resumida, dá para dizer que a física quântica é uma área que estuda as partículas do mundo atômico e subatômico, ou seja, numa escala minúscula.
A física quântica estuda desde partículas elementares que compõem o universo até partículas que nós conhecemos dentro da matéria, como os elétrons.
Agora que a gente fez esse pequeno resumo, vamos partir para a pesquisa do Júlio. De acordo com ele, o objetivo da pesquisa era entender como a manifestação quântica da matéria se comporta coletivamente. Ele traz mais detalhes.
Particularmente como diferentes manifestações através dos elétrons e o que se relaciona com estes elétrons traz um profundo entendimento de como simplesmente partículas podem se comportar de forma coletiva, de muitos corpos, unicamente com um só comportamento, o qual é bastante não intuitivo. En nuestro mundo cotidiano, cada uno de nosotros nos comportamos diferentemente. Así que no es que nos comportemos colectivamente, es bien difícil, mas en el mundo cuántico eso realmente puede acontecer.
Nessa pesquisa, o Júlio e os seus colegas queriam justamente tentar encontrar essas evidências experimentais a partir da observação dos estados quânticos coletivos.
E para começar a compreender esses estados, a gente precisa antes entender um dos principais focos do estudo da física quântica. O spin.
O spin é uma manifestação do elétron no mundo quântico que mais ou menos simboliza ou nos quer representar a rotação com que o spin pode estar. No entanto, somente aparece no mundo quântico esse tipo de manifestação.
Imagina que cada átomo gera, de certa forma, um spin.
Un spin, esa es una manifestación cuántica también, que puede tener un estado para cima o un estado para abajo, como el famoso gato de Schrödinger, que ustedes no saben cuál de los estados está, pero él puede estar ahí, en cualquiera de los dos. Y eso es para cada átomo. Si usted ve un átomo independiente, usted solamente se fixa en un sozinho. Mas os átomos não estão sozinhos. Aí você tem um vizinho e aí você tem outro átomo que também tem a mesma possibilidade, para cima ou para baixo.
Esse spin representa o estado fundamental, ou de menor energia possível. A partir daí, qualquer outra configuração, dois para cima, dois para baixo, este para cá, este para lá, vai aumentar a energia.
E o Júlio explica aqui como ele estudou os spins.
Meu projeto basicamente se basava em medir o calor específico, ou seja, a energia interna desse sistema de spins em duas dimensões, através de medidas com altas pressões, altos campos magnéticos e temperaturas extremamente baixas perto do zero absoluto, o que se chama condições extremas.
Calor específico, para quem não sabe, é uma propriedade da matéria de manifestar a energia interna do sistema, ou de forma simplificada, é a capacidade do sistema de armazenar calor.
De acordo com o Júlio, todos os sistemas físicos têm essa capacidade, inclusive sistemas quânticos. No zero absoluto, que equivale a menos 273 graus Celsius, a capacidade calorífica é mínima.
Então, o que nós fizemos é usar uma propriedade física que era medir o calor do sistema mais um meio quântico, em um sistema puramente quântico de spins. Aí, como você faz isso? Bom, você não precisa proporcionar um monte de calor ao sistema para que o sistema reaccione. Você tem que colocar uma determinada forma com que esse calor vai ser proporcionado.
Na pesquisa do Júlio, ele desenvolveu uma estratégia eletrônica que permitiu que o calor fosse enviado como onda e moldado a uma frequência determinada para captar o sistema quântico.
Outro desafio encontrado foi realizar experimento em condições extremas.
Primeiramente, se você vai colocar um sistema em altas pressões, você precisa de amostras milimétricas, mais ou menos na espessura de um cabelo, aproximadamente, né? Você tem que estar trabalhando com coisas muito pequenas. Outro aspecto é as temperaturas extremamente baixas. Você precisa de outra tecnicalidade para poder termalizar o sistema ou colocar a mesma temperatura extremamente baixa. E ainda mais se complica quando você aplica um campo magnético. O campo magnético da Terra tem um valor. Imagine que você vai colocar 1 milhão de vezes mais esse campo. Então, todas essas condições extremas precisam de um aprimoramento em toda a eletrônica que você vai proporcionar no experimento.
Todo o trabalho que ele teve durante a pesquisa tinha um objetivo claro: tentar entender como se manifesta a transição da fase física no mundo quântico. Nesse caso, a transição da fase líquida para a gasosa.
Por exemplo, na questão do líquido e do sólido, ou do líquido e do vapor, você consegue ver o comportamento bem diferente. Também você pode ver outro estado da matéria, nos materiais magnéticos. Você vê que você tem caso um ímã, você vai ver que um ímã se comporta bem particular e um material não magnético, por exemplo, uma borracha, se comporta diferente.
Desde a Revolução Industrial, os físicos passaram a estudar a transição de fase da água. E hoje, 3 séculos depois, nós sabemos como a água ferve e por quê.
E sabemos também que existe um momento no qual os dois estados, líquido e gasoso, coexistem.
O Júlio conta que essa transição é chamada de descontínua, porque ela muda abruptamente.
Você não pode ver isso, talvez, na sua panelinha, na sua cozinha, mas se você vai para um laboratório, muda na pressão, muda a temperatura também, e você vê que aquela coexistência de vapor e líquido sume e se transforma em algo, em uma única fase agora. E agora essa transição é de segunda ordem, porque simplesmente, ou contínua, porque você não vai distinguir as partículas agora. Vai ser um único estado.
Tudo isso que a gente falou é no mundo clássico, mas e no mundo quântico?
E no mundo quântico você tem que ir para energias de escala mais baixinha, ou seja, temperaturas bem baixinhas, esses estados começam a ser diferentes. O que nós detectamos ou observamos no experimento, através dessas medidas de calor específico e da interpretação teórica, é que, como na água, análogo à água, também distinguimos dois estados físicos quânticos que coexistem na transição de fase.
O Júlio explica isso do ponto de vista dos átomos.
Então você vê que esses dois estados trabalhando coletivamente, dois átomos se transformaram em 4. E esses 2 e 4 coexistem na transição de fase da temperatura do zero. É muito análogo ao que acontece na água, essa coexistência de estados.
Mas existe uma diferença entre a transição de fase no mundo natural e no mundo quântico.
No mundo quântico, já que as temperaturas não têm tanta influência, algo tem que suprir isso. Ao se aplicar o campo magnético nessa fase de transição, os estados mudam completamente e se transformam em um, entre aspas, novo estado físico.
Então, o que a gente pode dizer de nossa descoberta é que os estados de spins, que são netamente quânticos, eles são sensíveis a adquirir diferentes estados na medida que você vai mudando a interação entre eles, dando mais possibilidades para os físicos e também para as futuras tecnologias a usar esses estados para diferentes aplicações. Temos uma maior quantidade de estados físicos que se podem usar para diferentes aplicações. Então, essa seria a analogia de nossa descoberta em relação à água. No entanto, dentro do ponto de vista da explicação netamente física, os estados ainda continuam evoluindo no mundo quântico, diferente a lo que acontece na água.
Ou seja, no mundo quântico, dependendo de como um estado está correlacionado ao outro, ele pode me dar um novo estado da matéria. No mundo clássico, não interessa se as partículas estão correlacionadas ou não. O estado está ali, regido pela temperatura.
A grande questão aqui é que, pela primeira vez, descobriram como uma transição de fase acontece no nível quântico e em um sistema de spins.
Tá, digamos então que até aqui tudo bem. O que o spin tem a ver com tudo isso?
Um estado quântico composto por um spin é praticamente a realização de um bit, tanto que para o mundo quântico se chama qubit e para o mundo clássico bit. É dizer, ele pode armazenar informação se está para cima ou para baixo, 0 ou 1, essa configuração. Mas o mundo quântico oferece muitas mais formas de poder misturar esse 0 e 1 ao mesmo tempo, emaranhando-se.
A capacidade de armazenar informações aumenta exponencialmente no mundo quântico.
Apesar de ainda não conseguirmos utilizar os spins e a mecânica quântica para encolher igual o Homem-Formiga, nós podemos utilizá-la para outras coisas bastante notáveis, como o computador quântico e a transferência de energia.
Vocês sabem que os fios metais comuns que transportam energia para nossas casas, o transporte é feito através de carga de elétron. Mas o elétron é uma partícula, e devido a que é uma partícula, ela perde muita energia quando chega a nossas casas. Então, grande parte da transmissão de energia produzida, que vem, que é para nosso consumo, se perde. Grande parte, mais da metade se perde. Então, imaginem uma nova aplicação de transmissão de energia sem perda. Isso se chama spintrônica, né? Você pode transferir tudo o que você vê através do spin sem perda.
Os estudos na área da física quântica estão apenas no começo. E quem sabe, no futuro, a gente possa esperar muitas outras aplicações que irão revolucionar o nosso mundo.
Então, a gente conseguiu acompanhar toda a evolução do sistema quântico, mudando de diferentes configurações, diferentes emaranhamentos. Então, existiu assim um grande, e eu acho que continua ainda em aberto, né? Vai estar produzindo novos temas.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP.
A edição de som e a composição musical são do André Leite, com supervisão do Guilherme Fiorentini.
A reportagem é da Karina Taraziuk e do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.